passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Está no ar a Reportagem Especial 68, O Mundo em Revolução.
De março, começa a primeira batalha em Saigon, na Guerra do Vietnã.
28 de março, o estudante paraense Edson Luiz é morto pela polícia no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.
4 de abril, Martin Luther King é assassinado em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.
5 de abril, começa o movimento que ficou conhecido como Primavera de Praga.
28 de abril, cerca de 60 mil manifestantes pedem no Central Park, em Nova York, o fim da Guerra do Vietnã.
30 de abril, estreia na Broadway o musical Hair.
2 de maio, estudantes franceses vão às ruas contra o sistema político, social e educacional no país.
20 de maio, as manifestações na França atingem seu auge. Paris amanhece sem metrô, ônibus e outros serviços. Cerca de 6 milhões de grevistas ocupam fábricas.
5 de junho, é assassinado aos 42 anos o senador e candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy.
26 de junho, acontece na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, maior manifestação civil contra a ditadura militar.
13 de julho, a brasileira Marta Vasconcelos é eleita Miss Universo.
20 e 21 de agosto, fim da Primavera de Praga. Tropas soviéticas invadem a capital da Tchecoslováquia.
29 de agosto, a Universidade de Brasília é ocupada. Estudantes são presos, entre eles o líder estudantil Onestino Guimarães.
3 de setembro, o deputado federal do MDB do Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves, faz um discurso criticando a ditadura militar.
29 de setembro, sob vaias, a música Sabiá vence o 3º Festival Internacional da Canção.
2 de outubro, o exército mata estudantes em manifestação no México.
13 de dezembro, o presidente Costa e Silva decreta o AI-5, dando início ao período mais violento da ditadura militar no Brasil.
Em 2013, marca os 45 anos de 1968, um ano que foi, de fato, atípico em todo o mundo. Afinal, não é toda hora que há uma sucessão de acontecimentos tão marcantes em diferentes locais do planeta, e quase tudo ao mesmo tempo. Mas o que desencadeou toda essa ebulição política e social? O professor aposentado de Ciência Política da Universidade de Brasília, Otaciano Nogueira, deu uma explicação para o que aconteceu.
Nós estávamos no auge da Guerra Fria e aquela situação tinha congelado os interesses do mundo em dois grandes blocos. Foi contra isso que começou a haver uma revolta, não somente pela divisão política, mas sobretudo pelo imobilismo que isso estava levando. Dois grupos que se confrontavam e que não se levava a nada. E as pessoas cansaram disso. Por quê? Porque o mundo não é bipolar. As pessoas não são bipolares. As ideologias são superadas. Tudo isso foi cansando a sociedade.
A luta contra o autoritarismo nas suas mais diversas manifestações contagiou a juventude pelo mundo afora. O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, acredita que a tensão mundial provocada pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial levou o mundo a uma intensa frustração, ocasionando boa parte dos episódios de 1968.
Na realidade, nós não podemos deixar de ver que houve um período de ebulição. Eu penso que foi o fim da frustração do que se pensou com o término da Segunda Guerra Mundial. Eu era jovem, como todo mundo, nós achávamos que tínhamos a humanidade, a partir dali, ela ia se percorrer um caminho de paz, um caminho de progresso, um caminho de união entre os homens. E isso tudo se frustrou. Esse fim desse frustramento, para mim, é que significa o fim dos anos 70.
Essa rebeldia da juventude teve forte influência sobre a música brasileira. Em setembro de 1968, época em que os festivais musicais estavam no auge, Geraldo Vandré apresentou no Festival Internacional da Canção a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. A música foi a segunda colocada na disputa, para a revolta do público, que vaiou intensamente a decisão dos juízes de dar o prêmio principal para Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim. Geraldo Vandré pediu o fim das vaias e soltou a frase que ficou historicamente conhecida: a vida não se resume em festivais.
A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. E mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando. Olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais.
Para dizer que não falei das flores, se tornou o hino de toda uma geração em protesto contra a ditadura militar que havia se instalado no Brasil 4 anos antes. Na tarde de 1º de abril de 1964, a sede da União Nacional dos Estudantes do Rio de Janeiro foi invadida e depredada. 2 anos depois, o governo militar declarou a ilegalidade da instituição. Mas os estudantes mantiveram a mobilização e os protestos estudantis atingiram seu auge em 1968. Com a destruição da sede da UNE, os jovens do Rio de Janeiro passaram a se reunir no restaurante central dos estudantes, apelidado de Calabouço. Mas em 1967, sob o argumento de que a área onde funcionava o restaurante seria reurbanizada, o governo do estado da Guanabara anunciou a demolição do Calabouço. O prédio acabou no chão e outro foi entregue, mas sem condições de funcionamento. No dia 28 de março de 1968, os estudantes preparavam uma passeata em protesto contra o preço da comida servida e as más condições do novo restaurante. A polícia militar chegou para reprimir e dispersou os cerca de 600 manifestantes que se abrigaram no prédio do Calabouço. Os estudantes reagiram com paus e pedras e a PM recuou. Mas a polícia voltou com bombas de efeito moral e com tiros. O restaurante foi invadido e 2 estudantes baleados. Um deles, Benedito Frazão Dutra, foi levado ao hospital, onde morreu. O outro era Edson Luiz, um paraense, que havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde fazia o 2º grau supletivo no Instituto Cooperativo de Ensino.
Quem cala sobre teu corpo consente.
Não houve silêncio sobre o corpo de Edson Luiz. Pelo contrário, um dos principais líderes do movimento estudantil, Vladimir Palmeira, fez um discurso inflamado, já prevendo o que viria pela frente.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
O escritor Zuenir Ventura, no livro 1968, O Ano Que Não Terminou, relata o que aconteceu após Edson Luiz ter sido baleado. Segundo ele, com medo de que a polícia sumisse com o corpo, os companheiros do estudante paraense levaram-no à Santa Casa de Misericórdia. Com a morte confirmada, o cadáver foi carregado até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lá aconteceu a necropsia e o velório. Milhares de pessoas foram à Assembleia, entre elas, estudantes, artistas, intelectuais e políticos. E havia o desafio de enterrar o corpo sem novos confrontos com a polícia. Ainda de acordo com Zuenir Ventura, horas antes do enterro, no dia seguinte ao assassinato, a Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, estava ocupada por pessoas e cartazes. A palavra de ordem era: mataram um estudante. E se fosse um filho seu?
Pouco depois das 16h do dia 29 de março, o corpo de Edson Luiz deixou a Assembleia e percorreu por cerca de 2 horas o trajeto até o cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O jovem paraense foi sepultado ao som do hino nacional, cantado por uma multidão. O assassinato do estudante secundarista desencadeou uma série de manifestações contra a ditadura. Não só no Rio de Janeiro, mas no resto do país. E pela primeira vez desde o golpe, colocou os militares na defensiva. Zuenir Ventura acredita que foi esse o fato que sensibilizou a opinião pública para a luta estudantil. Com a morte de Edson Luiz, começava no Brasil o ano de 1968.
Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão.
Às vésperas da missa de sétimo dia da morte de Edson Luiz, o exército soltou 3 notas. Dizia que não estava treinado para atirar em estudantes, mas em inimigos da pátria. Que atos públicos não seriam permitidos após as missas e que os pais e responsáveis deveriam manter seus filhos longe das agitações. A principal missa em memória ao estudante paraense seria no final da tarde, na Candelária, no centro do Rio de Janeiro. A igreja lotou. Mais de 600 pessoas acompanharam a celebração. Do lado de fora, montados em cavalos, os policiais bloqueavam as saídas. Para evitar um massacre, os padres formaram 2 cordões, atrás dos quais o cortejo foi saindo. Apesar da forma ordenada, os estudantes foram perseguidos pela polícia, alguns espancados e outros presos. Manifestações se sucederam. Em 19 de junho, começou uma série de protestos no Rio de Janeiro que culminaram 2 dias depois na chamada Sexta-feira Sangrenta. Estudantes e outros grupos da sociedade se atracaram com a polícia no centro da cidade. Foram batalhas campais que duraram cerca de 10 horas. Mais mortos. Um policial militar teve a cabeça esmagada por um tijolo arremessado de uma janela. Aliás, das janelas dos edifícios caíam os mais diferentes objetos que tinham como alvo os policiais. 3 estudantes também morreram. Mais de 1.000 pessoas acabaram presas. No livro 1968, O Ano Que Não Terminou, Zuenir Ventura mostrou as diferenças das manifestações de junho aqui no Brasil das ocorridas em maio na França, quando os estudantes também foram às ruas. É o que você ouve a seguir num trecho da obra narrado pelo jornalista Roberto Fragoso.
Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir. As barricadas de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas. Durante quase 10 horas, o povo lutou contra a polícia nas ruas, com paus e pedras, e do alto dos edifícios, jogando garrafas, cinzeiros, cadeiras, vasos de flores e até uma máquina de escrever.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
Em 26 de junho, a maior de todas as manifestações. 100 mil pessoas ocupam as ruas do centro do Rio de Janeiro, num protesto contra a ditadura. Ao contrário das anteriores, dessa vez a passeata, que ficou conhecida por Marcha dos 100 mil, foi pacífica, sem confrontos com a polícia. O atual prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio era estudante no Rio de Janeiro em 1968. Participou da Marcha dos 100 mil e de outras passeatas históricas contra o regime militar.
A marcante foi a dos 100 mil, mas a de 50 mil foi muito emocionante também, porque de repente 50 mil pessoas nas ruas, a outra 100 mil pessoas nas ruas, né? Elas duas eu diria que foram muito marcantes. Mas não dá para esquecer das pequenas, daquelas que foram à construção, e não dá para esquecer das proibidas, daquelas que você ia desarmado e a repressão policial era terrível. Havia a solidariedade do pessoal dos escritórios que jogava bolinha de gude para os cavalos da polícia escorregarem, enfim. Até que um dia eu chego à cidade com os companheiros, nós tentando organizar algo parecido com uma passeata, e a gente não conseguia. Foi uma sensação de impotência, aquela de Nelson Rodrigues, né, de você sentar no meio fio e chorar, né, porque já não era polícia mais, era o exército.
O sentimento de impotência relatado por Arthur Virgílio era justificável. Logo após a marcha dos 100 mil, uma comissão foi eleita para apresentar as reivindicações da sociedade civil ao presidente Costa e Silva. Mas as conversas foram um fracasso. Ministro da Guerra no governo Castelo Branco, o Marechal Arthur da Costa e Silva ocupava a presidência do Brasil desde 15 de março de 1967. A chegada de Costa e Silva ao poder foi uma vitória da chamada linha dura do Exército, que não admitia a ideia do ex-presidente Castelo Branco de entregar a faixa presidencial a um civil. Mas para o senador José Sarney, Castelo Branco errou ao permitir a eleição de Costa e Silva.
O desejo dele era passar o governo com eleições, né? Tanto que ele diz isso em vários discursos, mas aí houve o problema da linha dura e descambou para um ato muito mais, um caminho muito mais doloroso. Mas uma vez ele me disse que o Costa e Silva não tinha estrutura, e nisso o presidente Castelo Branco falhou, porque não evitou a presença do Costa e Silva, já que ele pensava assim, porque ele achava que no primeiro momento que ele tivesse dificuldade, ele caminharia para um endurecimento.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial 68, O Mundo em Revolução.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.